DW. Jornal da Noite.
Boa noite, sejam bem-vindos à emissão desta quarta-feira que começa na Guiné-Bissau, onde o processo eleitoral do Supremo Tribunal de Justiça está mergulhado numa grande polémica.
A prática do nosso tema mostra que ninguém confia nos resultados que saem das decisões judiciais.
Em Moçambique, a Organização da Sociedade Civil quer diálogo com jovens que se juntam aos insurgentes para apurar causas do terrorismo em Cabo Delgado.
É preciso chamar as pessoas para que se possa dialogar. E isto tem que ser a forma do Estado moçambicano abordar este e outros conflitos.
Neste jornal fomos saber o que está na origem de quebra da economia angolana.
As petrolíferas não fizeram investimentos de investigação e de exploração. A produção tem vindo a diminuir.
Ainda para atualizar notícia da última hora, homem armado com arco e flecha mata e fere várias pessoas na Noruega. Eu, Brahim Adrami, estarei consigo nos próximos 20 minutos para atualizar o essencial de informação desta quarta-feira, dia 13 de outubro de 2021. Boa noite, abrimos com a Guiné-Bissau. Está instalada a polémica em torno da eleição do novo presidente do Supremo Tribunal de Justiça do país. Depois da morte de Mamadou Saïdou Baldé, em agosto último, o novo pleito ficou marcado para o dia 4 de novembro. Nesta quarta-feira, o vice-presidente da Instância Máxima da Justiça guineense, Lima António André, pediu a dois magistrados, vogais do Conselho Superior da Magistratura Judicial e membros da Comissão Eleitoral, que foram suspensos das funções, para desocuparem os respectivos gabinetes e entregarem imediatamente as chaves aos serviços patrimoniais. Kátia Lopes e Amadou Diallo foram suspensos por terem convocado uma reunião da Comissão Eleitoral para aprovar e reprovar as candidaturas a presidente do Supremo Tribunal, alegadamente sem terem competências para tal. Os dois vogais suspensos pediram, em carta enviada ao presidente interino do Supremo Tribunal de Justiça, a convocação imediata de uma sessão extraordinária da plenária do Conselho Superior da Magistratura Judicial até o próximo dia 19. A DW África, Kátia Lopes, diz que só vai reagir depois desta data.
Vou convocar a imprensa, mas só poderei fazer depois do dia 19 de outubro, porque não trabalho sozinha, trabalho em equipa e há coisas que não posso decidir sozinha.
A polémica está a preocupar a sociedade guineense. Nas redes sociais, muitos cidadãos criticam os juízes conselheiros, que deveriam ser exemplos no estrito cumprimento da lei, por não estarem a respeitar a justiça. O jurista guineense Kaby Sanya acredita que alguém está a querer manipular as eleições no Supremo Tribunal para tirar proveito político.
Isso das eleições do Supremo Tribunal de Justiça deixa claramente sinais muito evidentes que há quem está por trás disso e tenta manipular e tenta assambargar que tudo esteja ao seu controle, que é para poder reinar. Mas isso eu acho que é chegada a hora dos guineenses, sobretudo da classe jurídica guineense, bater com a mão na mesa e dizer baixo.
Para o jurista, o Supremo Tribunal guineense vive uma das piores crises da sua história.
Nunca antes visto na história de Guiné-Bissau, de uma forma tão clara e evidente, o setor político, os políticos a imiscuírem em tudo tanto quanto é lado, sobretudo no setor judiciário. Mesmo nos tribunais do setor, há processos tão simples onde somos obrigados a encontrar uma mão invisível dos políticos.
Gorga Medina, advogado e docente da Faculdade de Direito de Bissau, observa que nada escapa à politização numa sociedade já de si muito fragmentada pelas disputas políticas dos últimos anos.
Penso que nós não podemos analisar a justiça sem analisar a nossa sociedade. Nós estamos com uma sociedade extremamente fraturada e isso toca em tudo. Repare, não há nada que você vai pôr na mesa hoje em dia para o guineense e não está a ver pedaços, laivos de intervenções de implicações que têm a ver com a política. Não existe nada nesta sociedade.
O advogado refere que não se pode falar da independência judicial do poder político quando ainda é o presidente guineense quem nomeia o procurador-geral da República. Além disso, falta ainda uma cultura de cumprimento das leis, afirma Gorga Medina.
A prática do nosso tema mostra que ninguém, mas ninguém, confia nos resultados que saem das decisões judiciais, não importa ela de que tipo. A grande verdade é que estamos a falar de um país onde os intervenientes públicos não se preocupam muito em respeitar a lei.
A DW África contactou a direção do Supremo Tribunal de Justiça, mas não obteve uma reação.
Mais informações sobre a Guiné-Bissau em www.dw.com/Guiné-Bissau. Sem acento.
E este é o tema do dia no nosso Facebook. Hoje perguntamos, na sua opinião, o poder judicial está politizado na Guiné-Bissau? Jarka Manafá diz que o poder judicial guineense está altamente politizado. Dauda Manjang concorda e acrescenta que é uma pura verdade. Ubas Baldé escreve no Facebook da DW que não era preciso perguntar porque, na sua opinião, todas as instituições da Guiné-Bissau estão politizadas. Mais à frente voltaremos ao espaço do ouvinte, onde a sua voz conta, pode participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda na Guiné-Bissau, já está marcado para o dia 4 de novembro o início do novo ano legislativo da Assembleia Nacional Popular. O uso das redes sociais é um dos temas para abrir o debate parlamentar numa sessão em que deverão ser aprovados vários projetos de lei relacionados com o combate ao terrorismo. A primeira sessão ordinária vai decorrer até dia 15 de dezembro e inclui o debate do Orçamento Geral do Estado para 2022. Ainda tem outros 20 pontos, na qual constam uma análise da situação social e política do país e a apresentação, discussão e votação do Estatuto do Combatente da Liberdade da Pátria. O Hospital Provincial de Matola, arredores de Maputo, afastou hoje qualquer possibilidade de desaparecimento de um bebê naquela unidade, numa reação a uma denúncia feita ontem por associações locais. Esta semana, as associações apresentaram em conferência de imprensa um relato de uma mãe que deu à luz no Hospital Provincial da Matola, onde os profissionais que a assistiram dizem que o bebê morreu e a mãe nunca viu o corpo. Segundo a unidade de saúde, tratou-se da morte de um recém-nascido logo após o parto. 5 países africanos, incluindo Moçambique, estão a planear construir centrais elétricas a carvão, apesar da luta global para pôr fim àquelas unidades de produção muito poluentes, segundo um relatório divulgado hoje. Os 5 países africanos são Botswana, Malawi, Moçambique, África do Sul e Zimbábue, que estão entre um grupo minoritário de apenas 21 países. A Agência Nacional para o Controlo de Qualidade Ambiental de Moçambique apreendeu mais de 2 mil metros cúbicos de madeira que ia ser exportada ilegalmente através do Porto da Beira, centro do país. Angola, o registro eleitoral presencial em zonas de difícil acesso e sem cobertura do bilhete de identidade começa a 23 de outubro, anunciaram hoje as autoridades angolanas. O registro eleitoral vai começar com o lançamento de mais 256 balcões. Pelo menos 84 balcões único de atendimento ao público estão em funcionamento em Angola desde 23 de setembro passado e aí decorre a atualização do registro oficioso dos cidadãos maiores por via do BI, tendo em conta as eleições gerais previstas para 2022. Manuel Pereira da Silva, presidente da Comissão Nacional de Eleição Angolana, exortou hoje os comissários eleitorais a não interferirem em atos materiais.
Pedir aos colegas que deverão sempre, na vossa atuação, observar os princípios que norteiam a nossa instituição. Disse acompanhar processos do registro presencial. Este acompanhamento não se deve confundir com interferências em atos materiais, como se fôssemos nós, Comissão Nacional Eleitoral, os organizadores do registro oficioso ou presencial.
Manuel Pereira da Silva, presidente da Comissão Nacional Eleitoral Angolana, exortando os comissários eleitorais a não interferirem em atos materiais. Também hoje ficou-se a saber que, no âmbito das eleições gerais previstas para o próximo ano, a Casa CE vai realizar entre 19 e 20 de novembro o seu Conselho Consultivo Nacional para projetar os pilares que vão sustentar o seu programa de governação no mandato 2022-2027. Casa CE é a segunda maior força política da oposição angolana. O líder da Convergência Ampla de Salvação de Angola, Coligação Eleitoral, aproveitou a apresentação da visão da coligação sobre o Estado da Nação para apelar ao governo angolano para que respeite o princípio da laicidade do Estado em relação ao conflito que envolve a Igreja Universal do Reino de Deus em Angola.
DW Deutsche Welle.
O Centro para a Democracia e Desenvolvimento discute em Pemba a solução para o conflito armado na província moçambicana de Cabo Delgado. A organização da sociedade civil entende que é preciso falar com os jovens que se alistam nas fileiras dos terroristas para perceber as causas do conflito, para que se possa resolver o problema a longo prazo. Mais detalhes com o jornalista Delfim Anacleto.
O Centro para a Democracia e Desenvolvimento encoraja as ações das Forças de Defesa e Segurança e das tropas estrangeiras no combate ao terrorismo no norte e centro de Cabo Delgado. Mas, segundo o diretor do CDD, Adriano Vunga, é preciso ir além da resposta militar e planear uma intervenção para o desenvolvimento das zonas afetadas.
Aqui passa primeiro pelo respeito aos direitos humanos, os direitos humanos incluindo dos deslocados internos, o seu direito ao regresso às suas terras, o direito que têm a terem as suas zonas, não somente a desenvolver em termos de infraestruturas, mas também com redes socioeconómicas a serem restabelecidas.
Desde outubro de 2017, que a região é assolada pelos ataques terroristas, com apoio militar estrangeiro, as Forças de Defesa e Segurança conseguiram deter o avanço dos terroristas e devolver o clima de segurança às regiões outrora palco de confrontações armadas. Agora, Adriano Vunga diz que é preciso entender as causas do conflito e explorar a via de diálogo com o grupo atacante.
É importante perseguir militarmente as pessoas, mas é preciso encontrar as pessoas, é preciso pegar as pessoas, é preciso chamar as pessoas para que se possa dialogar, para que se possa dialogar. E isto tem que ser, na nossa forma de ver, a forma do Estado moçambicano abordar este e outros conflitos.
A promoção do desenvolvimento nas comunidades locais é também uma das soluções que o CDD propõe para o conflito de Cabo Delgado. Neste ponto, as autoridades do município de Pemba, capital da província de Cabo Delgado, concordam com a organização. Florete Mutarua é o edil de Pemba.
Para evitar que os jovens sejam desviados para atividades ilícitas, sobretudo o terrorismo, precisamos de abraçar seriamente na formação profissional.
O workshop sobre o conflito em Cabo Delgado, promovido pelo Centro para a Democracia e Desenvolvimento, arrancou esta quarta-feira em Pemba e estende-se até quinta-feira. Delfi Anacleto, DW.
Diminuição da produção de petróleo e falta de sinergia entre os programas de recuperação económica contribuem para as previsões de quebra da economia em Angola. A entrevista à DW África, o economista Alves da Rocha, conta que é preciso fazer muito mais para que haja crescimento no país. Ana Teresa Mai.
Segundo as previsões do FMI divulgadas essa semana, Angola terá uma queda de 0,7% na economia. A confirmar-se, será o sexto ano consecutivo da recessão. Apesar do preço do barril de petróleo estar a aumentar e deste ser o principal produto exportado pelo país, a economia angolana não deve se recuperar tão cedo, segundo o economista Manuel Alves da Rocha. Um dos problemas, segundo o diretor do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica, é o fato de Angola produzir cada vez menos petróleo.
As petrolíferas não fizeram investimentos de investigação e de exploração. A produção tem vindo a diminuir, o que faz com que Angola não consiga aproveitar toda a sua plenitude esta tendência de aumento do preço do barril do mercado internacional.
Por outro lado, de acordo com Alves da Rocha, falta uma interligação entre os programas governamentais que têm como meta a recuperação da economia.
Temos o PRODESI, temos o PAF, temos o PAP, temos o PIME, uma série de programas. E um dos problemas que estes programas têm, estes programas não estão interligados entre si. E esta falta de interligação e falta de coordenação implica a perda de muitos recursos financeiros. E naturalmente que o efeito final de toda esta desorganização entre os programas
ainda que sejam bem intencionados do governo, com que a economia volte a acontecer, no final do dia não resultam.
Alves da Rocha explica que, apesar dos projetos implementados serem para diversificar a economia, essa ainda não é uma realidade no país.
Do meu ponto de vista, e também dos meus colegas aqui do Centro de Estudos de Investigação, é que a diversificação não está a acontecer. Mas são projetos cujos efeitos sobre o crescimento económico vão demorar a aparecer.
E Angola tem muito potencial por explorar. Disso, os analistas não têm dúvidas. Segundo um relatório do Angola Forum 2020, promovido pelo Centro de Pesquisa Chatham House, há ainda muitas potencialidades para o melhor aproveitamento da energia renovável, particularmente na capacidade de energia solar, eólica e hídrica. O relatório sublinha que é preciso repensar a economia e os programas que não geram impacto na vida da população. O texto sublinha que os jovens e as mulheres são os mais impactados pelo enfraquecimento da economia, num país em que os mais novos não veem melhorias no ensino e incentivos para ingressar no mercado de trabalho. Para 2022, o FMI prevê um crescimento de 2,4% na economia angolana. O governo espera que no próximo ano o setor não petrolífero cresça, criando mais postos de trabalho. Ana Tereza Mai, DW.
DW Notícias.
É uma notícia a marcar esta noite informativa de quarta-feira. Um homem armado de arco e flechas matou hoje várias pessoas e feriu outras na cidade de Kongsberg, no sudoeste da Noruega, confirmou a polícia local, adiantando que o suspeito foi detido. As autoridades da Noruega ainda dizem que se desconhecem os motivos para o ataque, que ocorreu em vários locais do centro de Kongsberg. Entretanto, os feridos foram hospitalizados, desconhecendo-se para já quantos são e qual é a gravidade dos ferimentos. Também não foram divulgados os números de pessoas mortas por este ataque. É uma notícia para acompanhar em dw.com/português. As 32 pessoas acusadas de tentarem matar o presidente do Egito foram hoje condenadas à prisão perpétua, confirmou um tribunal militar egípcio. O caso remonta a 2014, quando o presidente Abdel Fattah al-Sisi efetuava uma peregrinação à Meca, quando foi avisado de uma tentativa de assassínio. Hoje, o advogado dos acusados, Khaled al-Masri, anunciou na rede social Facebook que um tribunal militar tinha rejeitado o conjunto dos recursos interpostos no caso e confirmou a sentença máxima. A junta militar no poder na Guiné-Conakry enviou para a reforma 44 militares de alta patente, incluindo generais que serviam o presidente deposto Alpha Condé. Não foi prestada qualquer justificação para esta decisão da junta liderada pelo coronel Mamadi Doumbia. O exército do Mali anunciou hoje que identificou e puniu soldados que torturaram cidadãos civis em Gao, uma cidade do norte do país, e que tinha negado qualquer envolvimento em execuções sumárias. Vídeos com cenas de tortura e corpos de civis em decomposição foram recentemente divulgados nas redes sociais, provocando a indignação dentro e fora do país.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje perguntamos, na sua opinião, o poder judicial está politizado na Guiné-Bissau? Henrique Ié diz que, a seu ver, o poder judicial guineense está completamente politizado. Santos da Silva comenta que só não vê quem não quer. Santos diz que o presidente guineense, o Marciso Coimbalo, é quem quer controlar tudo na Guiné-Bissau. Também Oliveira Bento diz que em África a justiça apenas serve para os pobres e não para os que estão no poder. Lafu Baldé entende que cada um quer apropriar-se do Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau para tirar proveito nas próximas eleições presidenciais ou legislativas na Guiné-Bissau. Agradeço a todos os ouvintes que participaram nesta nossa emissão. Muito obrigado. As notícias em constante atualização em dw.com/português. A todos, votos de continuação de uma boa noite.